Estamos vivendo hoje, pessoal, desenvolvedores, profissionais de TI, uma oportunidade única com esses lançamentos da Microsoft. Seja o Windows 8, seja o Windows Phone, e todos nós estamos vendo aqui, nessa sessão de desenvolvedores, palestras de como desenvolver, de como seguir com uma aplicação e colocar isso dentro da Store. Porém, será que nós não estamos preparados, ou seja, a pergunta seria, estamos preparados para colocar uma app na Store e garantir com que milhares de usuários acessem essa sua app e vocês tenham sucesso? Com essa pergunta, pessoal, que eu começo a minha apresentação. Windows 8 e Windows Azure, a proposta dela é como criar um back-end confiável e garantir o sucesso da sua app com Windows Azure. Meu nome é Rogério Cordeiro, sou especialista em desenvolvimento da Microsoft, Windows Azure, computação em nuvem. Vocês estão vendo aí nos slides meus dados de contato, meu Twitter, blog. Sempre que possível eu coloco algumas coisas de material relacionado ao Windows Azure e principalmente agora ao Windows 8, ok? A proposta dessa sessão, nós temos uma agenda. A agenda está focando em cima de alguns fundamentos básicos, tá? Sobre computação em nuvem e Windows Azure. Logo após, a gente vai para uma sessão mais prática, que seria como utilizar um dos serviços disponíveis no Windows Azure, que é Websites, e em seguida o Mobile Services, que eu acredito, ou melhor, eu tenho certeza que os senhores vão gostar do que verão hoje. Antes de eu começar a minha parte de palestra, quantos aqui já estão utilizando o Windows Azure ou Windows Azure? Perfeito, muito poucas pessoas. Vocês estão, todo o restante do pessoal está no lugar certo. Vamos lá, hoje é a oportunidade de vocês entenderem e como adicionar essa feature ou essa estrutura dentro das apps que vocês forem desenvolver. Fundamentos, então, pessoal. Voltando um pouquinho com relação à computação em nuvem. Todos vocês já devem estar cansados de ouvir esse termo. Esse termo está na moda. Esse termo está entre as três prioridades de todo CIO. Ou seja, não é só o desenvolvedor, não é só o profissional de TI. O CIO da empresa dos senhores colocou isso como top 3 para adicionar nos investimentos dos próximos 1, 2 ou 3 anos. Okay? Esse slide, pessoal, mostra para vocês alguns pilares importantes da computação em nuvem. Um deles, pool de recursos. O que significa isso? São conjuntos de ou serviços ou poder computacional de uma forma colocada à disposição, aonde o segundo pilar, você adquire isso de uma forma self-service, colocando um parênteses aqui, gosto de brincar, não é propaganda. Self-service é igual ao McDonald's. Você vai lá e me dá o número 1. A menina em 2 minutos ela te dá o número 1. Self-service é isso. Okay? Você quer uma máquina com poder computacional X, memória Y, HDZ, você vai ter aquilo num curto período de tempo porque você tem o self-service. Elástico. Elástico por quê? A questão aqui de elasticidade é você poder adicionar poder computacional da maneira que você quer, tanto de uma forma horizontal ou de uma forma vertical. Rapidamente. Horizontal, eu tenho uma máquina respondendo um determinado serviço. Eu quero mais máquinas respondendo esse serviço, ou seja, aloco mais poder computacional de uma forma horizontal. É a mesma configuração das máquinas, eu copio várias vezes ela e adiciono mais vezes. Vertical seria o quê? Eu preciso de mais poder computacional no sentido de mais HD, mais processamento, eu preciso de mais memória. Então eu tenho que, olhando de uma forma prática, eu tenho que abrir o servidor, adicionar mais memória, adicionar mais HD, ou seja, aumentar o tamanho dele, ou seja, de uma forma vertical. Então isso se chama elasticidade, certo? E eu acredito que esse último pilar é o mais importante. Todos eles são importantes, mas eu acho que esse aqui é um dos os que mais chamam a atenção de todos os profissionais, que é pagar pelo uso. O que significa isso, pessoal? De volta, colocando um exemplo, é igual a energia elétrica. Eu quero comprar um poder computacional da mesma forma que eu adquiro energia elétrica. Eu pago pelo uso, eu vou, coloco na tomada, consumo, não estou pagando por aquele consumo. Não quero mais usar aquela energia, tiro, não estou pagando por isso. Imaginem isso agora com CPU, disco, memória, processamento, banco de dados, armazenamento e outros serviços que os senhores podem desenvolver e incluir dentro desse portfólio. Quais são as vantagens disso então, pessoal? Uma vez vocês optando para esse tipo de computação, é inevitável economia. Por quê? Porque você vai pagar pelo uso. Você não vai adquirir um poder computacional antes sem a necessidade de ter certeza de que você vai usar 100% daquilo. Então vocês podem começar um negócio bem pequeno, pagando por aquilo que está sendo consumido. Se necessário, vocês aumentam e vão consumindo sobre a demanda e pagando pelo uso. Isso me dá agilidade, agilidade para testar novos negócios. O negócio pode dar certo, o negócio pode dar errado. Quantos negócios hoje em dia deixam de ir adiante porque o capital inicial, o investimento inicial é muito grande de computação, certo? Então aqui eu consigo já focar nessa agilidade. E o foco aqui, pessoal, o foco é em negócio, porque uma vez você vai para a computação em nuvem, questões como rede, eletricidade, refrigeração, quando você sobe um pouquinho o nível, a parte de sistema operacional, instalação de correção de bugs ou patches, como a gente conhece, esse tipo de trabalho, ou melhor, esse tipo de workload, você acaba deixando de fazer. Por quê? Fica a cargo do fornecedor. Nosso caso aqui é a Microsoft com o Windows Azure. Ok? Seguindo aqui então, pessoal. Isso aqui é o que a gente chama de uma continuidade da TI. Dentro dessa continuidade, nós podemos ver o tradicional, que nós já conhecemos, que é o físico, o virtual, que é praticamente todas as empresas que a gente tem passado, elas estão adotando, que é criar, eu tenho um ambiente físico, eu quero otimizar esse ambiente físico. Eu acabo criando virtualização ali dentro. A Microsoft, ela tem uma oferta onde a gente pode colocar essa virtualização como cloud privada e conectar isso com a cloud pública, com o Windows Azure. E dentro desses serviços, nós temos hoje, praticamente no mercado, três. Né? IaaS, que é infraestrutura como serviço, PaaS, plataforma como serviço, e SaaS, que é software como serviço. Ok? Deixa eu só voltar aqui. Aqui são alguns padrões, pessoal, ótimos, de utilização de nuvem. Por que eu estou mostrando isso agora para vocês? O que tem a ver isso com as apps que nós vamos desenvolver? Porque provavelmente a app que você vai desenvolver, ela pode estar se caracterizando em algum tipo desse tipo de padrão. Ela pode crescer de uma forma exponencial, ela pode ter picos imprevisíveis, ela pode ter picos previsíveis, tá? Ela pode ter um sistema que liga e desliga de acordo com como você vende esse sistema, certo? Então só fazendo alguns exemplos, crescimento rápido, vamos lá, o próprio Messenger, o próprio Outlook, como será que foi essa evolução? Como que eu vou provisionar back-end da minha infraestrutura para aguentar todo esse pico? Sendo que eu tenho centenas, milhares às vezes, de novos usuários e novos arquivos. SkyDrive, outro exemplo. Como é que eu vou garantir isso lá atrás? Certo? Nós temos aqui um crescimento rápido. Embaixo, eu não vou ficar lendo aqui, pessoal, tem alguns desafios do profissional TI. É o terceiro item, é o terceiro tópico de cada padrão. O pico imprevisível, eu gosto de dar o exemplo de um sistema, por exemplo, de venda de tickets. Venda de ingresso. Nós temos um caso real aqui na Microsoft. Ou seja, eu tenho meu sistema de uma forma linear, consumindo um poder computacional básico, simples, mas só que eu acabo vendendo isso para uma grande empresa, um grande evento. O YouTube resolve vir aqui para São Paulo amanhã ou daqui 30 dias, e eu ofereço esse serviço de venda de ingressos. Como que vai acontecer? Eu tenho um pico imprevisível, porque eu não estava prevendo essa venda. Concordam comigo? Outro exemplo aí, picos previsíveis. O e-commerce tradicional. O e-commerce tradicional, eu tenho campanhas de marketing. Antes do Natal, antes do Dia das Mães, antes do Dia dos Pais, Dia dos Namorados, e assim vai. Datas comemorativas. Eu consigo ter uma previsibilidade. E isso me dá uma sazonalidade de acesso ao poder computacional que eu tenho. Concordam? Agora, nós estamos acostumados isso muito com a parte web, mas estamos indo para a parte de apps e não deixa de existir o back-end. concordam? O back-end existe. Eu preciso manter meus usuários. Eu preciso manter meus usuários conectados. Eu preciso manter os usuários conectados e trocando informações se necessário. Eles vão crescer, vão condicionar mais informações. Certo? O Danilo mostrou na primeira palestra, na primeira sessão, alguns elementos que a Microsoft vem investindo, alguns produtos, algumas tecnologias. Uma delas está lá, ele comentou, o SkyDrive, o Windows Azure, para poder garantir todo o back-end dessas novas aplicações. Certo? Seguindo aqui, pessoal, esse aqui é só para vocês ficarem com uma visão, uma imagem que mostra aonde vocês colocam a mão, ou seja, onde vocês vão manusear, vão precisar trabalhar, caso vocês forem adotar qualquer tipo desse serviço em computação em nuvem. Então, o que está em azul é o que, normalmente, vocês vão ter que trabalhar. No on-premises, o que é on-premises? Aquilo que você tem dentro de casa. O servidor que vocês vão lá, montam um rack, vocês têm que manusear aquilo. On-premises. Infraestrutura como serviço, você deixa de fazer o trabalho a partir de virtualização. Você pode até adquirir uma máquina com sistema operacional, porém você tem que manter o sistema operacional lá, certo? Plataforma como serviço, que é o que a Microsoft, ela é o top do mercado hoje, com a plataforma do Windows Azure. Você se preocupa simples e puramente nos dados, nas aplicações. E eu costumo afirmar que vocês, nas novas aplicações, vão utilizar uma plataforma para começar a desenvolver um software como serviço, que é o que o cliente quer, o produto final. Outlook.com, eu quero um serviço de e-mail, eu não quero ficar customizando tela, não quero fazer nada disso. Eu vou, consumo, é as apps de vocês, certo? Provavelmente uma app de vocês pode ser um software como serviço, correto? A pessoa paga por mês, se for necessário, assim por diante. Baseado em tudo isso, pessoal, o que nós temos de opção para as nossas aplicações, então? Ah, Rogério, você falou uma série de coisas interessantes aqui, deu uma noção geral do que vem a ser computação em nuvem. E o que eu tenho de opções de Windows Azure? A primeira opção é on-premises, tradicional. Eu posso internalizar todos esses serviços dentro da minha casa, certo? Eu posso ir lá, implantar meus servidores, colocar load balance, uma série de coisas. Só que isso é uma caixa fechada dentro da sua casa. Desafios aqui. Crescimento. Aquele crescimento exponencial. Como é que vocês vão tratar com fornecedor de hardware, fornecedor de software, ou criar novos elementos dentro da sua app para que aguente as demandas imprevisíveis? Outra que eu tenho aqui é a parte de Virtual Machines, que é a opção que nós temos dentro do Windows Azure. Já vou mostrar para vocês no portal como é que funciona isso. Cloud Services, que é a plataforma como serviço da Microsoft. E aí as duas que eu vou me focar, eu quero combinar com vocês. Eu vou focar nessas duas últimas, que é Mobile Services e Websites. Eu vou mostrar para vocês, na prática, como fazer um ou outro para garantir esse back-end das aplicações que vocês forem desenvolver. Ok? Ali, ó, cada elemento, cada quadradinho desse, mostra quais são as features que vocês podem ou não utilizar. Certo? Aquilo que ele disponibiliza. Então, dentro do Cloud Services, por exemplo, eu posso desenvolver minha app com qualquer tecnologia, PHP, Java, Python, Ruby, o que vocês bem entenderem. Eu vou criar dados, eu vou gerar dados ali dentro. Eu posso ter atividades customizadas, tarefas customizadas, porque toda vez que inicia um projeto eu preciso configurar, comprei um componente novo, e esse componente tem alguns passos para serem instalados, eu consigo fazer nesse modelo. E assim por diante. Ok, pessoal? Tudo isso que eu falei para vocês, desde Virtual Machines até Websites, esses quatro, eles estão dentro do modelo de computação em nuvem da Microsoft. Tá? Windows Azure. Quais são as outras opções que eu tenho de armazenamento? Ou seja, eu tenho aqueles serviços e como é que eu armazeno dados lá dentro do Windows Azure? Eu tenho o Table Storage, ou armazenamento em Table, Blobs, Queues. Aqui está colocado na documentação, vocês vão encontrar ele como armazenamento. Mas Queue, ela é uma boa característica para vocês fazerem comunicação entre duas apps. Ou seja, eu quero submeter com que uma app A mande um processo, esse processo cai numa fila que é trabalhado, é processado por uma aplicação um pouco mais robusta, e logo em seguida avisa a segunda app que está aguardando que o processo terminou, certo? Uma forma de comunicação. E o tradicional, que você pode utilizar, que é o banco de dados SQL. Só que nesse caso, o banco de dados, ele é como serviço. Você não vê máquina, você não vê disco, você não vê sistema operacional, você não vê nada. É igual como vocês fazem no dia a dia no Visual Studio, new database, aí o Visual Studio lá internamente provisiona para você aquele database, e você a partir dali começa a utilizar. Não é assim que funciona? É dessa forma que você vai ter lá dentro do Windows Azure. Ok? Vamos começar aqui, pessoal. Vou pular aqui meus slides e vou direto para as demonstrações, ok? A primeira parte que eu quero mostrar aqui para vocês é aonde começa tudo. Então, o primeiro lugar que vocês precisam ir para começar a utilizar o Windows Azure. Deixa eu parar aqui para ele ficar quietinho. www.windowsazure.com. Aí no meu caso aqui foi para /ins, mas vai estar para português PTBR, ok? Esse é o link onde vocês vão começar a pesquisa, começar a aprender sobre o Windows Azure. O próximo passo aqui, pessoal, aqui ó, esse botão aqui, ele vai te dar os passos para que vocês consigam criar uma conta gratuita. Essa conta é válida por 90 dias, tem os recursos suficientes para vocês começarem a testar. Caso vocês achem que não é suficiente esta free trial de 90 dias, eu sugiro vocês, dentro aqui do... Deixa eu até trocar para português, só para vocês verem o conteúdo em português. Tá? Vocês veem aqui em preços, eu não quero mostrar preço aqui para vocês. Eu quero só mostrar um caminho bacana para que vocês saibam quais são as ofertas para membros do Windows Azure. Então, se caso a empresa de vocês ou vocês sejam membros de algum desses programas, lá existe horas gratuitas de Windows Azure. Assinantes do MSDN, membros do MPN, o que é MPN? Microsoft Partner Network. BizSpark, esse aqui é um dos melhores programas que eu conheço no mundo para startups. Tá? O foco dele aqui é potencializar qualquer startup. Se você tem uma empresa ou você faz parte de uma empresa que tem no máximo 5 anos, convido vocês a se cadastrarem aqui. Membro do Website Spark. O que é esse programa? Esse programa é focado para web developer. Você que tem lá o Moonlight, trabalha fora da hora, você tem seus freelancers, né? Você pode usar esse programa e você tem aqui alguns benefícios. Notem, pessoal, nós estamos falando de benefícios de... Começam em US$ 1.500 ao ano de Windows Azure. E, no caso do BizSpark, nós estamos falando de US$ 3.700 por cada ano durante 3 anos. Tá? Isso aqui, por enquanto, que está acontecendo. Também tem aqui no MSDN Subscription, que são os assinantes do MSDN, também tem uma oferta semelhante, ok? Então aqui é o começo. Vem aqui, vocês escolhem, criam um portal, a conta de vocês. A partir do momento que vocês criam a conta, vocês vão para um site de gerenciamento. Tá? E é aqui que eu quero passar um pouco mais de detalhes aqui para vocês. Esse portal de gerenciamento é https://manage.windowsazure.com. Vocês vão precisar se logar, vocês precisam do Live ID, da mesma forma que vocês se registraram lá, vocês vão usar não é Live ID, mas é Microsoft Account. Vocês vão usar um Microsoft Account para poder se registrar, certo? Aí vocês se logam aqui com essa mesma Microsoft Account e vão ter acesso a esse portal. Esse portal, pessoal, vou dar uma navegada bem rápido aqui, só para vocês entenderem o que vocês podem utilizar. Esse aqui, só para vocês terem uma ideia, são algumas coisas que eu já fiz. Então, são vários serviços que eu já utilizei dentro do Windows Azure. O que eu vou mostrar para vocês é o Websites, hoje, tá, com mais detalhes, e o Mobile Services, ou Mobile Services. Tá? Já vou explicar, já logo logo vou entrar com mais detalhes. Virtual Machines, pessoal. Você lembra lá daquelas opções que eu tinha? Virtual Machines. O que é Virtual Machine? O nome já está dizendo, não tem segredo. E olha só que interessante, pessoal. New Virtual Machine de uma galeria. Certo? Vocês têm sabores aqui dentro. Vocês podem adicionar sabor. É uma máquina virtual como vocês têm dentro de casa. Olha que interessante aqui, né? Tem umas coisas aqui bem interessante. Cloud Services é a plataforma, eu tenho algumas coisas rodando aqui dentro. Para você adicionar uma plataforma bastante simples, você precisa ter desenvolvido alguma coisa dentro do Visual Studio, vocês baixam lá o SDK e assim por diante. Você tem aqui o Quick Create, vocês dão uma URL, logo em seguida vocês vão configurar, vocês vão subir um pacote que representa todo o software que vocês desenvolveram. Aqui normalmente pode ser um Work Role ou uma Web Role. Isso aqui, depois com mais calma, se vocês quiserem, eu vou estar o dia todo, a gente vai falar sobre esse assunto. Bancos de dados, pessoal. Você lembra que eu falei para vocês banco de dados? Eu já tenho alguns bancos dentro de alguns servidores que eu criei. Então, são bancos de dados como serviço, SQL Database. O storage, que são aqueles Table, Kiwi e Blob. Então, você cria uma conta aqui dentro, como vocês estão vendo aqui. Então, por exemplo, esse Win8 Tech. Eu criei essa conta. Deixa só, vocês estão conseguindo enxergar aqui? Se não, eu vou fazer um aqui. Opa. Aqui. Então, isso aqui seria o caminho que vocês vão utilizar para trabalhar com o Blob, para trabalhar com o Table, trabalhar com a Kiwi. Então, aqui, por exemplo, REST API. Vocês podem acessar isso aqui via PHP, vocês podem acessar isso aqui via Java, sem problema algum. E fazer todo o trabalho de gestão desse tipo de dados. Ok? O que mais que eu vou mostrar aqui para vocês até chegar... Redes, eu posso criar redes virtuais aqui dentro. Service Bus é um outro tipo de serviço, onde você tem a comunicação entre aplicativos. Media Services, o nome já está dizendo, é um serviço de mídia. Eu crio aqui elementos de vídeo, eu crio meus vídeos e quero distribuir isso de forma broadcast. Por enquanto, isso aqui é vídeo gravado. Existem aí alguns estudos para a gente colocar isso aqui como online. Alguns add-ons, que isso aqui é novidade, isso que saiu não faz nem 2 semanas, vou deixar de lado. E settings tradicional. Então, pessoal, vou começar aqui com websites, que é a demonstração que eu tenho. Vou adicionar um novo website. Olha só que como é simples adicionar um website aqui dentro. Eu posso criar um website através de uma galeria, se eu quiser. Eu não vou fazer, eu só vou mostrar quais são os tipos de sites que eu posso utilizar. Então, olha só, eu quero um site baseado no Drupal, está aqui, no Joomla, no PHPBB, WordPress. Você deve estar perguntando, mas espera aí, se não é PHP, usa MySQL? Usa. Então, ou seja, se vocês utilizam algum tipo de serviço que está consumindo PHP, usa, vocês podem utilizar aqui sem problema algum. Ok? Eu vou criar aqui um website simples. Vou dar um nome aqui. Teste build. Vamos ver se alguém já usou. Ninguém usou. Notem que você vai ganhar um domínio, né? Um subdomínio dentro do domínio azurewebsites.net. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim? Só dá um ok para mim lá atrás. Sim ou não? Beleza. Eu vou usar uma região. Nesse caso aqui, eu estou usando o oeste dos Estados Unidos. E uma subscrição que está vinculada à minha conta. Vou criar esse website. Olha só que interessante, pessoal. Ele está provisionando todo o lado de serviço de um website. O que ele está fazendo? Ele está lá registrando para mim dentro de um IES, por debaixo dos panos lá, né? Está registrando aqui. Opa, já rodou. E está provisionando para mim um domínio. Vou clicar nesse domínio aqui. Então, ele coloca uma página de teste só para saber se deu tudo certo. Ok? Bacana? Perfeito. Uma coisa interessante aqui, pessoal. Fechar esse site aqui. Quando eu clico aqui dentro, eu já começo a ter alguns elementos importantíssimos para poder monitorar, saber como é que está a CPU, disco, alguns contadores para saber a saúde desse serviço, desse website, se for necessário. Okay? Outra coisa interessante aqui, ó, o profiling. Está vendo aqui? Eu posso baixar o profiling de publicação, de como publicar isso aqui. Vou dar um save. Ele salvou para mim lá no meu downloads. Vou fechar aqui. Agora eu vou vir aqui no Visual Studio, pessoal. Vou iniciar um Visual Studio novo aqui. E vou começar uma das opções que eu falei para vocês de criação de um back-end para uma aplicação Windows 8. Então, vem aqui, novo projeto. Eu escolhi aqui C Sharp, porque é a linguagem de programação que eu tenho mais afinidade. Vocês podem ter escolhido a linguagem que mais tem afinidade. Vou criar um ASP.NET MVC 4 Web Application. Eu vou deixar com esse nome mesmo, MVC Application 1. Vou pedir para criar um diretório. Ok. Alguém já ouviu falar de WebAPI? Essa nova tecnologia que foi lançada um só. A maioria, ou dois. Importantíssimo, né? O pessoal que está usando está gostando, não está? Isso aqui é bastante simples, você criar web services, serviços básicos com REST. Você pode acessar os dados através desse tipo de projeto. É como se fosse web service, só que você consegue colocar páginas, você recebe... ele está numa estrutura de MVC. Eu vou deixar aqui Razor, vou dar um OK. O que o Visual Studio está fazendo para mim aqui, pessoal? Ele está criando um template. E notem, eu não vou ficar mostrando aqui muito elemento rebuscado para vocês começarem a fazer o back-end da apps de vocês. Uma coisa bastante simples que eu vou mostrar. O restante é a complexidade da própria aplicação. Tem banco de dados estruturado, não tem? Tem um relacionamento muito grande? E aí vai de acordo com cada app. Notem aqui, eu vou só aumentar um pouquinho. Para quem já trabalha com MVC, não tem nada de novo. Vou dar um ctrl mais aqui para vocês verem. Olha só, controllers, model, view. Então, de fato, ele é baseado no MVC. Nesse primeiro elemento, que é o controle dos valores, então aqui, dentro dessa... Deixa eu pegar aqui no GlobalWAS, só para vocês verem o que ele está... Aqui vou ter que colocar outra coisa. As rotas. É dessa forma que as rotas elas trabalham. Ok? Então, quando você vai solicitar alguma coisa lá dentro, ele cria uma rotinha, certo? Você pode configurar essa rota da maneira como vocês querem. Só que o resultado, ao invés de ser uma página, um view, você vai trazer o quê? Um serviço com dados. E aí você pode escolher. Você pode pegar o header com JSON, XML e assim por diante. Aqui no caso eu vou usar JSON. Ok? Se eu der um F5 aqui, pessoal, ele vai preparar todo o meu ambiente que vocês já devem estar acostumados a usar. Ele vai criar aqui um servidorzinho local, né? O IIS Express. E está aqui a minha pagineta. Só que, se lembram lá? Qual era o caminho? API/values. O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar um elemento JSON que tem dois valores. Perfeito? Simples assim. O que mais eu preciso agora, pessoal, para criar um back-end para ir buscar alguma informação e trazer para a minha aplicação do Windows 8 ou do Windows Phone? Vocês entenderam? Ou seja, toda a parte de básica vocês acabaram de adquirir aqui com esse template. Outra coisa, deixa eu dar um stop aqui. A partir desse momento... Você já pode começar a implementar páginas, se for necessário, e aí cria-se todos os elementos necessários da sua aplicação. Modelos, controles adicionais. Então, por exemplo, eu fiz aqui um exemplo pronto, que vou deixar aqui, porque não tenho tempo para ficar digitando código aqui. Eu já deixei alguns elementos prontos. Eu vou fazer uma aplicação de gestão de clientes dentro do Windows 8. Vocês vão ver como é que eu fiz isso. Tá, legal, Rogério. E agora? Eu quero publicar isso lá no Windows Azure. Como é que eu faço isso? Certo? Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, botão na direita, em cima disso, Publish. E esse Publish, ele vai iniciar aqui para mim um formulário. Esse formulário, eu vou importar, se lembram lá que eu baixei um profile? Se lembram? Olha lá, ó, Test Build, não foi esse? O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os elementos, todas as partes necessárias para eu fazer... essa publicação de dentro da minha máquina lá para o Windows Azure. Ok? Próximo passo. Web Deploy. Release. Se eu tiver algum elemento adicional aqui de configuração, eu coloco. Se eu precisar visualizar, fazer um preview, eu clico aqui. Mas eu vou fazer o publish direto. Pessoal, aqui a letra eu sei que está pequena, mas ele tá empacotando isso. Está startando o deployment. E logo em seguida, depois que ele terminar esse deployment... Ele vai abrir para mim o Internet Explorer direto lá na minha página. Vamos só aguardar um pouquinho, que ele está fazendo ainda aqui, ó, tá vendo? Ó, ele está trabalhando, ok? Deixa eu só fazer um mais aqui. Olha lá, ó, teste, build, acho que deve ter feito refresh. Beleza? Está publicado. Ok? Vamos testar lá aquele meu processo. API barra values. O que ele vai me trazer? Opa, um valor. Open. Certo? Perfeito? Onde que ele está rodando? Só para não recapitular. Ele está rodando aqui, ó. Eu já fiz aquele clique, já acessei. Vamos ver se ele... Ó, já tem aqui os resultados de acesso. Já tenho aqui tempo, já tenho dados de entrada, saída, CPU, erros. Se tivesse acontecido alguma coisa, ia me trazer. Certo? Perfeito? Estou lá no Azure já. Já estou trabalhando no Azure. Esse é o processo básico, simples, para que vocês consigam começar e implantar esse website. O resto, pessoal, é o algoritmo de vocês. O resto são as tecnologias que vocês vão adotar para fazer acesso a dados e tudo mais. Eu vou mostrar para vocês um projeto que eu já deixei pronto, que é o mesmo projeto Web API. Vou só minimizar aqui para vocês verem. É o mesmo projeto, a mesma estrutura de projeto. Vou dar um... Aqui, ó. A estrutura é a mesma, não tem segredo. Só que o que eu fiz aqui, pessoal? Além daquele controller de dados, aqueles values básicos que nós tínhamos ganhado, já veio isso com o template, eu adicionei um que é um customer. Como é que eu fiz isso, pessoal? Eu utilizei uma tecnologia do Entity Framework que se chama Code First, certo? Você vai, desenvolve todas as... a classe e pede para fazer o scaffolding e mais a criação do CRUD. Então foi bastante simples. O que eu fiz foi só criar, dentro da parte de modelo, eu criei uma classe chamada Customer, certo? Isso aqui eu desenvolvi. Essa classe Customer, eu disse que ele tem um contrato de dados, deixa eu aumentar aqui o... isso aqui não é o Azure, isso aqui não é o Windows 8, isso aqui é Entity Framework, tá? É, acesso. Você tem aqui dados de contrato, serialização de dados de contrato. Eu criei aqui um customer com vários elementos, data member. Logo em seguida que eu fiz isso, pessoal, eu só simplesmente vim aqui em controllers, adicionar um controller. Eu não vou fazer isso de volta, mas eu estou mostrando o caminho para vocês que eu fiz. E aí eu adicionei o nome, adicionei aqui, eu tinha feito customer, eu vou fazer um customer 2, só para vocês verem. Customer 2, eu vou fazer API, qual que é a classe? A classe é customer, certo? E depois eu adicionei um novo contexto. O resultado disso, pessoal, foi esse controller, onde eu tenho todo o acesso ao conjunto de get customers através do caminho API barra customers. Eu posso pegar um customer baseado num ID, eu posso adicionar um customer. Está vendo aqui todos os elementos necessários para você adicionar, postar ou excluir. Certo? Perfeito? Não meti a mão no código aqui, eu criei isso. Ele automaticamente criou isso para mim. Outro elemento que ele criou foi esse Customer Context. E aqui eu quero dar destaque nesses dois elementos aqui. Então, eu adicionei já um DB7... E aqui eu estou fazendo um seed, onde eu estou passando o contexto, e esse contexto está me adicionando aqui só para inicializar minha base de dados, que eu não tinha nada lá. Só para começar a fazer demonstrações, certo? E aí eu adicionei alguns elementos aqui dentro. Ok? A partir daí, pessoal, acabou toda a parte de back-end. Então eu desenvolvi um modelo que representa os meus clientes, que eu vou acessar, certo? eu tenho aqui todo o controller e o contexto. Uma coisa interessante aqui, só para mostrar, webconfig. Aonde que eu estou acessando, pessoal? Nesse exemplo. Onde está meu banco de dados? Consegue enxergar? Ops, deixa eu fazer com o teclado aqui melhor. Este banco de dados está lá na minha conta do Windows Azure. O que, que eu estou fazendo? Estou consumindo um banco de dados como serviço. Então, eu vou colocar uma aplicação web lá rodando. Estou, já criei um banco, um servidor com esse banco lá rodando. Você lembra que tinha um DB alguma coisa rodando naqueles meus servidores? Olha o nome dele aqui, ó. Não vale ver minha senha, hein? Já foi, né? Agora já era. DB use aqui, ó. Customer DB. Como eu estou usando o Entity Framework, ele automaticamente adiciona para mim esse database, cria as tabelas que eu tenho baseado naquele meu contrato. Automaticamente é feito isso. Eu vou demonstrar aqui para vocês, pessoal, rodando aqui na minha máquina mesmo. Então, aqui, ó, um modelo. Vou rodar aqui. E esse serviço está indo lá buscar meus customers. Então, ele está indo lá, se não der nenhum problema de internet, nada. Ele está indo lá até o meu web services, lá no Azure, e buscando meus dados. Ok? Isso aqui já foi publicado, eu já fiz essa publicação lá. Ok? E aí eu implementei uma aplicação. Deixa eu só fechar isso aqui. Close all documents. Eu criei aqui uma aplicação chamada Customer Manager. Dentro dessa Customer Manager, eu tenho aqui esse Customer Page Detail, aqui só para vocês verem, tem um catálogo, certo? E nesse catálogo eu vou adicionar de uma forma através de um grid, vou definition, vou criar aqui todos os elementos para mostrar. Isso aqui não, o foco aqui não é mostrar design para vocês do objeto, mas em si, como é que eu fiz para buscar as informações para trazer para cá. Uma vez feito isso, olha lá, Data Model, eu tenho o customer aqui também, só para ele saber como é que funciona esse modelo de dados. Eu tenho esse web client, que vai fazer o seguinte, ele vai buscar o acesso de uma forma assíncrona, todos os meus customers. Como é que eu configurei para chegar até lá? Eu tenho aqui configurado... Deixa eu só ver o que está aqui. Onde que está? Aqui. OnLaunch. Ele vai trazer o primeiro frame. Logo em seguida, ele vai trazer o grupo. Ele vai inicializar o contexto através do view. Simples. E o que mais que eu tenho que mostrar para vocês? O view model. Então, todos os detalhes aqui de Customer Detail View Model, Customer View Model, assim por diante. Okay? Então, isso aqui é muito parecido com o MVVM. Common. Bindable Base. Então, tem uma série de coisas. Isso aqui vou deixar para vocês depois buscarem toda a parte de assets e tudo mais. Esse cara aqui já está indo buscar os elementos lá no Windows Azure. Então, quando eu dou um rodar aqui, ele está indo lá buscar os meus catálogos de clientes. Então, eu clico aqui, ele está indo buscar o detalhe daquele ID, mostra para mim, volto. E aí eu tenho uma característica dessa aplicação, que é botando à direita em cima, ou você passa o mouse, o dedo em cima aqui, ele dá um add. Vou dar um João aqui. Vou colocar algumas coisas de... teste. Ah, outra coisa, vocês podem adicionar elemento de de validação de e-mail, se vocês quiserem, antes de submeter para lá. Oh, desculpa. O João trabalha na Microsoft. Ele é um técnico evangelist. E aqui a imagem. Deixa eu só pegar a imagem alt tab aqui, que eu esqueci do caminho daquela imagem. Só para ter uma imagem lá, para não ficar em branco. Cadê o João? Quando eu submeti isso aqui, provavelmente ele tem um delay para submeter e voltar para cá e fazer o refresh. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, ó, e voltar, provavelmente o João já deve estar aqui do lado do Rogério. Aqui, ó. Ok? Simples, não é? Com web. Dá para fazer uma coisa bastante interessante aqui. O outro projeto que eu quero mostrar para vocês agora, pessoal, eu vou até voltar aqui na apresentação, que é esse aqui. Eu vou passar de uma forma bastante simples. O que é Mobile Services, pessoal? O Mobile Services, eu tenho todos esses elementos necessários para criar uma app de uma forma prática e rápida. Vocês vão ver agora. Tá? É muito simples criar uma aplicação utilizando esse tipo de serviço. Tá. Que tipo de projeto, que tipo de app eu posso utilizar? Qualquer aplicativo para celular moderno. Não é um uso exclusivo para Windows 8. Eu posso usar para Windows 8, Windows Phone, iOS, vocês vão ver. Logo, logo vai sair para Android. Tá? Todos os tipos de dispositivos podem utilizar esse serviço. É um desenvolvimento rápido, vocês vão ver, é bastante simples, e quando esse aplicativo precisa ou requer algum tipo de dado estruturado, ele começa a limitar, ou seja, diminuir o trabalho do desenvolvedor e foca exatamente na aplicação, não foca tanto no back-end. Tá? Isso é uma coisa bastante interessante, vocês vão ver. Okay? Nada mais interessante do que ver isso funcionando. Tá, então eu vou voltar lá para o meu portal do Windows Azure. Esse serviço está aqui, ó, Mobile Services. Eu já deixei criado, tem um que alguém já criou, que eu estou ajudando. E tem um que eu já deixei criado, que é um projeto que eu deixei pronto aqui de aplicativo. Só para vocês entenderem como é que é simples. Exatamente os passos que vocês vão fazer. New, Mobile Services, Create, vou dar um outro nome aqui, teste, build, ó, ninguém usou isso aqui ainda. Eu posso usar uma instância de banco de dados existente ou criar uma nova, que vou criar uma nova aqui, e vou selecionar uma subscrição. Vou deixar aqui no West e dar um Next. Como eu vou criar um novo, ele vai especificar o nome do banco, E o servidor que eu quero escolher. Vou pegar um servidor que eu já tinha criado, que é esse aqui. Ó. Vou deixar nesse servidor aqui. E a senha que vocês já devem ter visto lá. Né? Pronto. Nesse momento, pessoal, esse aqui, o portal do Windows Azure, ele acaba informando para vocês das atividades que estão acontecendo aqui embaixo. Já terminou? Não, não terminou. Então aqui, ele mostra para vocês que tem alguns trabalhos sendo feitos. O primeiro aqui do web foi feito e esse aqui ele está trabalhando. O que por debaixo dos panos ele está fazendo aqui para nós, pessoal? Ele está provisionando uma URL, um domínio, um subdomínio dentro do domínio de web mobile services. Está provisionando aquele banco de dados e está habilitando você a começar a conectar as coisas. Já criou, não é? Foi criado já. Então, eu já tenho aqui agora esse serviço. Eu já tenho um projeto pronto, eu vou me focar aqui só em mostrar as novidades. Então, qual que é o passo que vocês vão ter que fazer? Olha só, se eu vou desenvolver uma Windows Store, que é o foco de hoje, você tem aqui, ó, Windows Store, clica nesse link, você vai receber três passos simples. Mas não é nada. O que vocês vão fazer? Então, se caso vocês não tenham Visual Studio, acredito que todos já tenham, instalem esse SDK. Esse SDK é o novo, foi lançado agora, não faz nem 2 semanas. Após que vocês instalem o SDK, aqui tem um botão que você vai começar a fazer uma demo, na verdade, você vai criar uma aplicação simples para começar a utilizar. Eu vou criar aqui essa tabela chamada todo item. Ele já acabou de criar para mim. Será que ele criou mesmo? Depois eu volto lá, tá? E aí, eu escolho qual que é a linguagem de programação que eu vou utilizar para a minha app. Certo? Nesse caso aqui, eu vou usar o C#, que é a linguagem que eu mais tenho afinidade. Dou um download, pessoal. O que, que ele vai fazer? Simples assim. Ele vai baixar uma aplicação de demonstração totalmente configurada para poder acessar esse serviço. Eu já fiz isso num outro projeto anterior. Só vou mostrar ele funcionando aqui, porque... Eu vou abrir aqui, só vou salvar. Salvar como. Deixar aqui test build. Open folder. Down extract all. Eu estou fazendo rápido aqui, pessoal, só para não perder muito tempo com detalhes simples, né? Test build, cadê você? Está aqui. Vou dar um duplo clique. Ele me diz aqui que eu tenho certeza que é o download no lugar seguro. E ele me cria, então, pessoal, uma estrutura de projeto para o Windows 8, com alguns assets, com alguns estilos, a parte de XML aqui de tarefa, a aplicação e a main page. Se eu der um duplo clique aqui, ó, deixa ele pensar aqui um pouquinho, ele está carregando o design, ele disse que está inválido por causa desse test build, mas tudo bem. Os estilos, vou voltar aqui no main CS. Olha só que interessante. Eu tenho uma classe que representa meu item. Está vendo aqui? Ó? ID, name, texto e complete, se for verdadeiro ou falso. Isso aqui é um booleano. Vou voltar aqui agora lá na minha... Onde tab? Ah, isso aqui eu tenho que fechar. Espera aí. Vou voltar aqui no Windows Azure. Só para vocês verem... Aqui, o que ele fez? Então, no dado, ó, ele já criou aqui para mim uma tabela chamada todo item. Está vendo aqui? Ele tem um índice em um elemento. E aqui eu não inseri nada ainda, está vendo? Ó, não inseri nada ainda. Eu vou passar rapidamente isso aqui depois com esse que eu tenho pronto aqui. Tá? Então, esse test build, ele cria todos os elementos necessários. Se vocês olharem na parte de... do manifesto da aplicação, ele já cria todos os elementos necessários de packaging. Então ele traz tudo aquilo que você precisa, automático, para você. Certo? Para você poder usar aquele serviço. Eu vou fechar aqui, eu vou pegar o que eu já tinha pronto aqui, que é esse Build Brasil. Okay? Esse Build Brasil eu já implementei. Vou voltar aqui. Ó, é exatamente esse aqui. Então, se vocês notarem, eu usei exatamente esses passos. Nos dados, eu já tenho alguma coisa lá dentro. Se vocês olharem. Eu já adicionei elementos. Vocês já vão ver como é que eu adiciono esses elementos. Então, eu já fiz algumas coisas aqui. Interessante aqui dessa estrutura. Eu consigo fazer com que adicionar regras de servidor... no momento que você está fazendo uma inserção através dessa linguagem, muito próxima de um script. Então, por exemplo, aqui eu já adicionei na operação de insert, quando eu receber os elementos, antes disso, eu quero que ele mande uma notificação. Então, eu já implementei aqui dentro dessa aplicação, notification. E a notificação, ela trabalha dessa forma. Então, ou seja, eu tenho uma função que pega o elemento que eu acabei de inserir, cria um canal, porque toda vez que você for adicionar, você quer receber uma notificação, acredito que você deve ter visto isso, você tem que se registrar, certo? Você tem que dizer, olha, eu sou a aplicação tal, eu estou com esse caminho. Toda vez que você quer mandar uma notificação para mim, você tem que seguir para aquele processo, certo? Então, para você conseguir adicionar, para você receber essa mensagem, você tem que se logar. Então, foi criado aqui, eu criei um canal um outro elemento que mostra como adicionar esse canal. Então, se você olhar nos meus itens dessa aplicação, então, essa minha aplicação na minha máquina, para eu poder mandar uma notificação, eu tenho que adicionar lá no serviço de notificação da Microsoft aquela URI. Então, mande para mim essa notificação com esses dados. E é essa URI que você tem que mandar. Então, ele já está tudo aqui pronto, está todo ele montado. Eu vou executar aqui a aplicação, só para vocês verem na prática o que acontece. Vou dar um F5 aqui. Eu fiz a parte da autenticação nela. Como é que eu fiz essa parte de autenticação? Estou usando o Facebook para autenticar a minha aplicação. Tá? Então, eu vou autenticar aqui com o meu... com o meu dado pessoal. E vou entrar. E-mail incorreto, viu? Funciona. Agora vai. Nesse momento, tem um pop-upzinho lá que mostra qual que é o meu ID, né, o ID do Facebook. Aí, por que vocês fazem com isso? Poxa, esse cara aqui já é, esse ID do Facebook já é um cara que eu conheço dentro da minha app. Aqui é o momento de você decidir. Pô, tem que pedir mais dados do usuário ou não, para saber quem é você, quais são os dados que eu posso pegar, certo? Elementos que vocês já estão aí acostumados com. Eu dou um OK. Ele vai agora lá naquele serviço e já começa a me mostrar. Aqui eu acabei colocando alguns passos de hoje. Então, por exemplo, aqui, ó, introdução já foi. O back-end já foi, nós estamos falando disso aqui. Né? Vou adicionar um teste 3 aqui, que eu tinha feito, teste 3. Olha só que interessante. Quando eu fiz isso, eu já fui aqui, recebi uma autenticação, já recebi a notificação, certo? De que foi feita alguma coisa. Então, aquele script que eu mostrei para vocês, simples, tem um passo a passo lá no site da Microsoft, exatamente da maneira como eu fiz. Não se preocupem aqui, lá vocês vão baixar, vão ver exatamente cada passo como vocês vão fazer. Só vou destacar alguns deles aqui, ó. Eu vou fechar. Então, vou destacar alguns. Então, como é que eu fiz para fazer a autenticação? Então, a primeira coisa para autenticar, cadê você, Facebook? Será que eu fechei? Aqui, ó. Tá. Eu tive que ir lá no Facebook e registrei minha aplicação. Certo? Registrei minha aplicação. Olha, minha aplicação Facebook vai usar tal coisa. Coloquei uma série de elementos aqui que ele precisa. E eu ganho dois campos importantes. É até bom que vocês não enxerguem, porque senão vocês vão usar o meu, né? Brincando. Aqui, ó. Deixa eu mostrar só para vocês verem. Então, vocês vão ganhar esses dois elementos aqui, app ID e o app secret. Isso eu vou deletar, depois não adianta vocês querer usar. Volta lá, aqui, na hora que você vai fazer o identity, olha o que eu fiz. No identity, eu tenho Microsoft Account Settings, ou seja, eu vou lá na minha aplicação, lá no meu dashboard, lá do, aqui na minha app, peço para criar aqui o processo de autenticação via Microsoft Account, pego os dois elementos e coloco aqui. Eu quis usar o Facebook. Então, eu coloquei aqueles dois elementos aqui. A partir desse momento, está funcionando a parte, ele já está configurado para começar a autenticar através do Facebook. Qual foi o passo adicional que ele falou assim, cara, você não pode entrar aqui sem se autenticar. Quando eu for fazer aquele select, quando eu for aqui nos dados... Aqui no meu todo item, eu não posso simplesmente ir adicionando coisas aqui dentro. Eu vim aqui nas permissões e disse assim, insert permission somente logado. Estão enxergando? Só isso, moçada. Eu não fiz mais nada. Eu fui lá, disse assim, ó, somente para inserir, só se você tiver logado. Para visualizar, para deletar, tá vendo? Ler, somente logado. Então, se eu mudar aqui para a visualização não permitir autenticação, ele vai liberar. Mas caso no momento que você for deletar alguma coisa ou adicionar, ele vai pedir autenticação para você. Certo? Uhum. Isso, hoje, por enquanto, uma boa pergunta. A pergunta dele, Vou reformular sua pergunta, tudo bem? Assim, ele falou, eu tenho vários tipos de contas para me logar. Hoje eu tenho o Live ID, ou seja, Microsoft Account, o Gmail. Então, olha só quais são os serviços que nós temos aqui prontos para você fazer esse tipo de autenticação. Então, o Identity, esse serviço está pronto para você utilizar. Isso não significa que você não possa fazer lá através de websites e fazer a sua autenticação por lá, entendeu? Tá. Beleza. Isso. É possível, você tem que fazer aquela autenticação, mas só que o que acontece? Aqui a autenticação, você pode usar além do Microsoft Account, outras autenticações para a sua app. Para não limitar, né? Não limitar só aquele tipo de autenticação, né? Isso. Ah, no seu caso, você já quer auto-impersonalizar. Se eu estou logado, eu já quero pegar a autenticação do cara que está logado. No meu caso aqui, eu não fiz. Não peguei o login que está adicionado. Mas é possível. Olha só. Mas normalmente você vai ver login. Alguém logando para você nas apps. Então, você só aproveitando a pergunta dele, então eu posso ter autenticação através de Microsoft Account, Facebook, Twitter e o Google. Beleza? Que é o Gmail lá que você falou, né? Que é o Google Account. Né? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. A parte de Push Notification. Então, o que aconteceu? Na hora que eu fui fazer lá, para poder receber o Push Notification, eu tive que também vir aqui, ó, lá na minha aplicação, e falar para a minha aplicação aqui, ó, que eu quero receber Push Notification. Eu vou aqui nos Advanced Settings, acredito que vocês vão ver essa parte aí de como publicar, e aí eu quero ver a parte de Public Notification. E aí eu vou ter dois elementos aqui, vamos ver se eu estou logado, aqui, ó, identificar minha app para Push Notification, está vendo ali? E aí eu recebo dois identities. Eu adicionei esses elementos lá também, certo? Esse, né, ou autenticar seu serviço, que é esse cara aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha lá. Ó. Client Secret e Packet Seed. Aquele primeiro que eu adicionei, você coloca na aplicação, e esses dois você coloca no serviço, para poder identificar a aplicação. Então, por isso que eu recebi a notificação na minha aplicação, certo? Recebo e mando. Outra coisa, eu falei tanto de escalabilidade lá no início, e ninguém me perguntou, Rogério, como é que funciona isso aí? Como é que funciona isso dentro do Windows Azure? Olha só, você lembra que eu comentei para vocês que a nossa app, ou a nossa aplicação de uma forma geral, tanto para Windows, para web, ela pode ter os picos, e esses picos podem ser previsíveis, imprevisíveis, uma série de elementos nesse sentido. E aí o que acontece? Você quer aumentar sob demanda, certo? Eu quero ir lá, poxa, vai cair uma campanha de marketing, eu quero aumentar o número de máquinas para poder atender e não ter problema. Ou o número... Eu estou falando de máquinas para ficar para ficar claro que são o poder computacional lá dentro. Mas o que eu vou falar agora, a partir de agora, para vocês, que é aumentar as instâncias das minhas aplicações. Porque debaixo dos panos é computação que você vai adquirir mais. Então, eu posso, nesse momento, eu posso ir para um modelo reservado. Aqui ele está me avisando que eu vou ter custo. E eu posso adicionar mais instâncias da minha aplicação. Eu posso sair de um banco de dados web para um business. Web eu vou até 5 GB, business eu vou até 150 GB. Simples assim, salvar. A partir desse momento, meu serviço que eu acabei de colocar lá no Windows Azure, ele se auto-escala sem a necessidade de você ver máquina, você ver sistema operacional, você ver nada. Qual que é o foco aqui, pessoal? O foco é a aplicação de vocês e o back-end esteja robusto o suficiente para conseguir atender a demanda. Vocês devem estar vendo assim, pô, Rogério, só três? Só três porque nós estamos no modelo preview ainda, tá? Aqui, ó. Ok? Mas esses três aqui, ó, que eu criei small, é suficiente para muita coisa. É muita coisa mesmo. Lá no outro, quando eu vou aqui, ó, pessoal, quando eu vou no Cloud Services, só para finalizar, por exemplo, a hora que eu vou pegar um aqui, ó, e eu quero escalar, Ó, olha a brincadeira onde está isso aqui, ó. Então eu posso escalar da maneira que eu bem entender. Nós estamos falando de uma máquina small, 9 instâncias de uma máquina small rodando aqui. Vocês entenderam? Posso escalar, voltar. Ah, não, voltou normal. Vem aqui, isso aqui é pago pelo uso. Certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui para fechar a minha apresentação. Tem, tudo que eu falei para vocês está aqui nesse PPT. O pessoal vai disponibilizar. Links importantes. Então, esse aqui é o portal windowsazure.com/mobile. Né? Tem a API, a documentação nesse bit.ly. Aqui, reforçar que nós temos um projeto no Codeplex que auxilia muito o início de um projeto da app. Então, tem vários exemplos. É bem interessante esse Windows Webbox para o Codeplex. Tem o MVA, que é todo conteúdo de treinamento, vocês podem ganhar pontos lá e tudo mais, está lá no MVA, certo? E gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer o pessoal aí que está online, obrigado. E a mensagem eu quero dizer para vocês que com o Windows Azure, moçada, vocês vão conseguir ter todo esse recurso, esse pool de recursos disponíveis à sua mão, ao seu alcance, de uma forma totalmente escalável e pago pelo uso. O foco nesse momento é a sua app. É agilidade, é custo, é foco no negócio. Tudo bem? Obrigado. Obrigado a todos. E se der um tempinho, abro para perguntas. Só o rapaz perguntou aqui. Como é que está de tempo? Vamos combinar uma coisa que assim, nós estamos bem atrasados ali. Ó. Duas perguntas, só para a gente... Aí eu vou lá para trás, aí a gente fica o dia todo conversando. Pode ser? Só para não atrasar aqui o Vitor. Pode perguntar, você primeiro. Ele levantou a primeira mão aqui e você lá. Vai. As instâncias, assim, cada elemento daquele serviço que eu adicionei, ele é uma máquina. Então, assim, eu preparei uma infraestrutura, um servidor, e instalei. Então, instalei minhas páginas, instalei meu banco de dados, instalei uma série de coisas. Então, o que acontece? Começou a aumentar muito o recurso aqui, aumentou muito o acesso. O que eu pedi? Coloca mais um desse do lado e joga no load balance. Ah, eu quero mais um. Coloca do lado, joga no load balance. Você entendeu? Então, eu tenho 3 vezes aquilo para atender a demanda. Não. Ah, acabou a demanda. Volto para o primeiro, volto só para um. Gasto menos. Eu só vou gastar no momento que eu preciso. Não vou criar lá uma máquina ultra mega grande para não precisar usar no momento. Você entendeu? Tá, isso que é elasticidade. Tá ótimo? Não, esse é direto. É a quente. Isso, boa pergunta. Ó, a pergunta dele. No website, eu tenho o modelo de... você falou homologação... Tem homologação e em release. Fugiu a palavra técnica do negócio. Não tem. Ou seja, no Cloud Services, você pode colocar isso dentro de um ambiente de homologação primeiro. Você vai ganhar uma URL com uma chave de 128 bits. Você testa isso primeiro e depois você simplesmente faz um swap VIP. Que é o quê? Você diz assim, ó, pode jogar isso em produção que está tudo certo. E aí ele vai provisionar só a URL final, né? Com aquele domínio que você sugeriu. E a partir daí, você começa a usar como se fosse em produção. Staging, nossa! Staging e produção, ou seja, homologação e produção. Certo? Tudo bem aí? Posso continuar aqui perguntando, Vitor? Posso continuar aqui ou não? Ou não? Acabou.
Acho que eu preciso começar aqui.
Então, beleza. Então. Moçada, mais uma vez, eu vou estar aqui o dia todo, a gente vai conversar sobre o Windows Azure o dia todo, se vocês precisarem, ok? Combinado assim? Obrigado.